A chegada destes migrantes acontece numa altura de tensão entre Espanha e Marrocos, depois do governo espanhol ter autorizado que o líder do movimento que pede a independência do Saara Ocidental fosse hospitalizado em Madrid para ser tratado à Covid-19.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não há precedentes de uma entrada massiva de imigrantes em Espanha com a dimensão daquela que ocorreu entre segunda e terça-feira em Ceuta. Cerca de 8 mil pessoas entraram em território espanhol depois das autoridades marroquinas terem facilitado a passagem pelo seu lado da fronteira. Como consequência de uma guerra diplomática com epicentro no Saara Ocidental, milhares de migrantes marroquinos e de África subsaariana acabaram vítimas dos interesses políticos dos governos de Espanha e de Marrocos. A devolução coletiva destes migrantes, numa ação que pode ser ilegal à luz da legislação internacional, mostra bem como estas pessoas, na prática, não encontram grande diferença entre um e o outro lado da fronteira. Marrocos contesta que a presença de Espanha em territórios do Norte de África e chama às cidades de Ceuta e Melilla prisões ocupadas, mas a prioridade diplomática de Rabat não são estas duas cidades, é o Saara Ocidental, território que os Estados Unidos, com Trump a 6 semanas de abandonar o poder, reconheceu de ser soberania marroquina, a troco do restabelecimento de relações de Marrocos com Israel. Desde aí, Marrocos pressiona a Espanha e a União Europeia para seguirem o mesmo caminho e a entrada do líder da Frente Polisário em Logronho para ser tratado a uma infecção com o coronavírus foi só a gota de água. Esta é a leitura que faz o El País. Neste episódio, Pedro Cordeiro, editor de Internacional, fala-nos da questão política e a jornalista Marta Gonçalves da questão humanitária.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
Viva Pedro! As relações entre Marrocos e Espanha nunca foram fáceis, muito por causa de Ceuta e Melilla, mas a prioridade diplomática de Marrocos neste momento não é essa. Qual foi o verdadeiro gatilho para esta crise?
Esta crise vem das demais relações que de facto existem entre Marrocos e Espanha e que têm que ver não só com as pequenas enclaves espanhóis no Norte de África, de Ceuta e Melilla, como pela velha questão do Saara Ocidental, um território no sul a sul de Marrocos, de que Espanha foi potência colonizadora e que Marrocos ocupa há mais de 40 anos. Marrocos queria que Espanha reconhecesse a sua soberania sobre aquele território. Espanha, ao contrário dessa vontade, portanto, Espanha não lhe faz essa vontade e alinha com o direito internacional e as Nações Unidas, que defendem a autodeterminação do povo saharaui e uma solução pactuada para aquele território, que na prática está ocupado por Marrocos, como eu dizia, desde 1975, ainda Espanha era governada pelo general Franco, quando Marrocos invadiu o Saara Ocidental. O Saara vive, portanto, colonizado por Marrocos, em vez de ser colonizado por Espanha como era de antes. Milhares e milhares de saharauis vivem em campos de refugiados em Tindouf, na Argélia, e há organizações, a maior delas é a Frente Polisário, que lutam pela autodeterminação do povo saharaui. Ora, Marrocos gostaria de ver Espanha alinhada com as suas pretensões e de vez em quando usa a fronteira de Ceuta e Melilla, desviando o olhar e deixando migrantes passar clandestinamente, como arma, como forma de pressão sobre Madrid.
Esta pressão que Marrocos quer fazer sobre Madrid e também sobre a União Europeia ganhou outra dimensão quando em dezembro, a poucas semanas de sair do poder, Donald Trump reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental para conseguir com isso que Marrocos normalizasse as relações com Israel. E a partir daqui endureceu essa luta diplomática de Marrocos?
Sim, Marrocos gostaria que outros países tivessem seguido os Estados Unidos, mas isso não aconteceu, na verdade. Não houve ninguém, nenhum país relevante do ponto de vista geopolítico, acompanhou Donald Trump nesse reconhecimento da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. Portanto, aí eu acho que poderá isso ter agastado as autoridades de Rabat. E depois houve outras coisas, digamos que há choques periódicos, aqui há uns 20 e tal anos houve barcos militares, navios militares no mar por causa de um ilhéu chamado Pererril, já pouca gente se lembra disso, e recentemente também houve lanchas patrulheiras espanholas a importunar o rei de Marrocos que estava no Estreito de Gibraltar a divertir-se com amigos, coisas deste género. E recentemente houve um episódio que teve que ver com o líder da Frente Polisário, que eu referi há pouco, portanto a organização que mais luta pela autodeterminação sahrawi, e é um senhor que está doente com Covid-19 e a ser tratado em Espanha, e ele ter sido aceito em Espanha para receber tratamento foi algo que deixou o rei de Marrocos muitíssimo zangado.
O El País tenta situar exatamente lá atrás, no momento em que Donald Trump deu essa prenda, vamos-lhe chamar assim, a Rabat, e coloca nesse sentido o Espanha como o país que mais pode condicionar essa diplomacia de Marrocos.
É verdade que Espanha terá sempre, quer pela proximidade geográfica, quer pela proximidade histórica, terá sempre um papel importante. E aí, não ter acompanhado Trump, e entretanto Trump ter perdido o poder, são duas coisas que jogam contra os interesses marroquinos. Talvez aí haja uma desilusão por parte de Marrocos, e a retaliação é deixar, é um bocadinho, se repara, também há aqui uma semelhança com o que faz às vezes o presidente da Turquia em relação à União Europeia, que é, não me fazes a vontade, eu abro a cerca e deixo entrar milhares de pessoas e depois tu logo tens que te amanhar, se me dá a expressão. Este tipo de atitude que por exemplo Erdogan tem com a União Europeia é um pouco semelhante, na minha leitura, ao que Marrocos está a ter agora com a Espanha, é uma retaliação por Espanha não ter feito aquilo que Marrocos desejava.
Da explicação política ou diplomática das razões por trás deste conflito entre Marrocos e Espanha, mas em que as principais vítimas são pessoas de vários países do continente africano. Recebemos a visita de Marta Gonçalves, que escreveu no site do Expresso sobre a eventual ilegalidade que pode existir na devolução de imigrantes, de uma forma coletiva, de imigrantes que entraram em Ceuta, vindos do outro lado da fronteira com Marrocos. Viva Marta, há alguma confirmação, alguma evolução no sentido de mostrar que esta devolução está mesmo a ser feita de forma ilegal?
Bom, para já é lógico que estas pessoas que estão a ser devolvidas, não há tempo para analisar processos, para verificar quem são, para confirmar identidades. Portanto, se não há este procedimento, quer dizer que as pessoas estão a ser devolvidas porque sim, porque são maiores de idade, na maioria homens, e estão a ser devolvidos porque sim, sem qualquer tipo de tratamento dos seus processos, como têm direito a.
O El País coloca exatamente as questões também nesses termos, de que é evidente que há uma ilegalidade, porque para cumprir todos os preceitos legais seriam precisos muitos dias, coisa que não está a acontecer porque eles são devolvidos em poucas horas.
Sim, completamente. E aquilo que o governo espanhol utiliza para se... E esta palavra é aqui meio... não é escolhido ao caso, para se refugiar e se proteger desta eventual ilegalidade é supostamente uma alínea na Constituição, que lhes permite, numa situação excepcional, como consideraram ser esta, que lhes permite tomar este tipo de atitudes. No entanto, e ontem em conversa com o diretor da Amnistia Internacional de Portugal, ele lembrava uma coisa aqui muito importante, que é, nós nos últimos meses, mais talvez no último ano, temos assistido a situações de pushbacks que são ilegais, ou seja, autoridades europeias que estão na frente, na linha da frente, nas fronteiras.
Tem fronteira externa, não é?
Exatamente. Neste caso, sobretudo, casos confirmados, tens Grécia, centro do Mediterrâneo e agora em Espanha, em que os migrantes, as pessoas, aliás, à chegada, são quase que empurradas de volta para os países de onde saíram. E neste caso tu tens aqui ainda outra questão, que é, as pessoas estão a ser enviadas de volta, supostamente deportadas, no entanto nós não temos a certeza sequer se eles são realmente marroquinos, portanto estão a ser enviados de volta para um país.
A questão é essa, não se sabe se a maioria ou a totalidade dos que estão a ser devolvidos, como o Espanha lhe chama, são marroquinos, porque se fossem aí podia haver um acordo entre os dois países, porque Marrocos está a facilitar a devolução.
Não, neste momento sabe-se que pelo menos um grupo não é marroquino. Se não estou em erro, são cerca de 150 a 200 pessoas que são nacionais da Guiné-Conakry. Ou seja, além de toda esta travessia e toda esta passagem já altamente
fizeram
violenta,
um longo caminho para
fizeram um caminho terrível para chegar onde chegaram. E essas pessoas estão a ser enviadas de volta também para Marrocos. Portanto, nem sequer é bem uma deportação, porque não estão a voltar ao país de origem.
Claro. E ainda há muito para explicar aí. As crianças estão a merecer um tratamento diferenciado pela positiva ou não?
Sim, sim. Nem podia ser de outra forma. Seria escandaloso se assim não fosse.
Mas as crianças, ou seja, os menores que estão sozinhos, ou mesmo se forem, no caso, crianças, porque há adolescentes, não é? Uhum. Que são menores, mas as crianças que estão acompanhadas, essas são também deportadas ou podem ficar em território espanhol?
A prioridade tem sido acolher, e não se sabe bem em que condições também, as crianças desacompanhadas. E aqui, quando falamos em crianças, há que ter...
É menores de idade, não é?
É menores de idade.
Ou seja, porque podem ser adolescentes.
Exatamente. Tu tens um grupo muito grande de jovens de 6 a 17 anos que atravessam a fronteira sozinhos. E neste caso estamos a falar de jovens com uma maturidade muito diferente daquela que são os 16 ou 17 anos europeus, claro. Obviamente. Isto para dizer que essas crianças estão a ser discriminadas pela positiva, ou seja, estão a ser protegidas. Os mais pequenos que estão acompanhados pelas famílias também estão a ter um cuidado diferenciado.
É que há imagens de bebés e sim, mesmo de crianças,
sim,
de 3, 4, 5 anos que chegam com o pai, com a mãe, uhum, ou com a família, não é?
Nesses casos... Penso que não estão a ser devolvidos à força como tem acontecido, porque se inserem num grupo considerado o grupo dos vulneráveis, que inclui, certo, famílias, os tais menores desacompanhados e idosos. Porque também havia bastantes imagens de pessoas idosas e claramente bastante fragilizadas a passarem a fronteira.
Em expresso.pt pode acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Embora não tenhamos chegado a números que nos façam andar para trás, há alguma preocupação com o risco de transmissibilidade, que já estava acima de 1 no Algarve e que está a subir em todo o país, tendo chegado ontem a 1.01. Para dar que falar, nos próximos tempos, apoio de Estado de 1,2 mil milhões de euros à TAP, autorizado por Bruxelas, é ilegal porque não está devidamente fundamentado. O Tribunal de Justiça Europeu deu razão à queixa da Ryanair, mas a devolução fica suspensa. O campeonato de futebol acabou ontem. Visite a Tribuna Expresso e saiba como ficou a classificação do primeiro Sporting ao 18º e último Nacional da Madeira. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.